Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 14 de agosto. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 29 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é da Killa Williams. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Ucrânia ataca aeroportos militares russos. Joe Biden diz que está difícil alcançar-se acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Como sempre, a primeira meia hora de hora de emissão é dedicada à Angola. Quatro organizações angolanas querem saber onde estão os bens confiscados a Isabel dos Santos em Portugal.
As organizações Mãos Livres, Omunga, Pro Bono Angola e UELI disseram que Isabel dos Santos pode já ter desviado uma grande parte desses fundos para paraísos fiscais ou para o Dubai, onde reside.
Kamala Tanuma foi colocado sob termo de identidade e residência, isto devido a uma lei sobre difamação. Nós fomos ouvir opiniões.
Acaba sendo inconstitucional.
Se deve entender, num Estado de Direito, as leis más ou boas, se estão em vigor, são para serem executadas.
Vamos também, portanto, fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, agora sim, vamos às notícias internacionais.
A Ucrânia realizou o seu maior ataque de drones de longo alcance, com a Rússia atingindo em 4 aeródromos militares russos numa operação noturna, disse uma fonte de segurança ucraniana esta quarta-feira. O ataque teve como objetivo minar a capacidade de Moscovo de usar aviões de guerra para ataques com bombas planadoras contra a Ucrânia, disse a fonte. O Ministério da Defesa da Rússia disse anteriormente que as suas defesas aéreas destruíram 117 drones e 4 mísseis táticos lançados pela Ucrânia em várias regiões, incluindo Kursk. O ataque aos campos de aviação ocorre no momento em que as tropas ucranianas tentam avançar na região russa de Kursk depois de lançarem uma operação surpresa que rendeu os maiores ganhos no campo de batalha desde 2022. Entretanto, destacadas entidades ucranianas disseram hoje que a Ucrânia está a criar uma zona tampão na região russa de Kursk e planeia organizar assistência humanitária e corredores de evacuação para civis que desejem ir para a Rússia ou para a Ucrânia. O presidente Zelensky reuniu-se com altos funcionários para discutir a situação humanitária e o possível estabelecimento de administrações militares em áreas tomadas pelas forças ucranianas num ataque transfronteiriço começou a 6 de agosto. Kiev planeia providenciar acesso para organizações humanitárias internacionais, provavelmente incluindo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e as Nações Unidas, isto segundo as autoridades. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que o objetivo da paz em Gaza parece cada vez mais ilusório, apesar da Casa Branca e os principais mediadores, o Egito e o Qatar, intensificarem os esforços para levar Israel e o Hamas a um acordo de cessar-fogo. Falando a jornalistas, Biden disse que as negociações estão a tornar mais difíceis, mas não deu outros pormenores. Com meios militares adicionais americanos destacados para o Médio Oriente, as autoridades americanas pressionam para que as conversações prossigam conforme planeado na capital do Qatar, Doha. Na quinta-feira, apesar do Hamas, o grupo militante palestiniano, apoiado pelo Irão, ter dito que não participará. Com os combates entre Israel e o Hamas a decorrer em Gaza e os confrontos a intensificarem-se entre Israel e o Hezbollah no Líbano, muitos temem que um ataque iraniano em grande escala possa desencadear um conflito mais amplo no Médio Oriente. Dois missionários sul-coreanos no norte do Quênia, perto da fronteira com a Etiópia, foram mortos a tiro na noite de segunda-feira, enquanto 8 quenianos foram mortos a tiro num incidente separado na região. O jornal Standard citou autoridades do condado de Marsabit, dizendo que um homem sul-coreano e a sua sogra foram levados de sua casa na vila de Oda segunda-feira. A Reuters disse que o sinal do celular do homem foi rastreado pela última vez até à fronteira com a Etiópia, mas que o telefone, junto com o seu dispositivo de rastreamento, foram desligados. A agência de notícias diz que um outro ataque, na noite de segunda-feira, homens armados mataram 8 pessoas e queimaram os seus corpos ao lado do caminhão em que viajavam a oeste da cidade de Moyale. Tropas do exército nigeriano destruíram pelo menos 27 refinarias ilegais e apreenderam petróleo bruto roubado após ataques esta semana a locais ilegais de abastecimento de petróleo no delta do rio Níger, disse um porta-voz do exército esta quarta-feira. O roubo de petróleo em grande escala e a sabotagem de oleodutos prejudicaram a produção da Nigéria, o maior produtor de energia de África.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos começar com uma notícia que nos chega do Parlamento angolano. O Parlamento aprovou na globalidade a divisão administrativa das províncias do Cuando Cubango, do Moxico e Luanda, com votos favoráveis do MPLA, elevando o país para 21 províncias. Isto foi chumbado pela UNITA, que pediu autarquia já. A proposta de lei sobre divisão político-administrativa foi iniciativa do presidente angolano. Foi a votação final e global durante a 8ª reunião plenária da Assembleia Nacional, apenas com votos favoráveis do MPLA. Com a aprovação da lei, Angola passará a contar, como dissemos, com 21 províncias contra as atuais 18, uma iniciativa bastante contestada pela oposição, sobretudo com o aditamento, na especialidade, da divisão da província de Luanda. E agora, para outro assunto, 4 organizações angolanas pediram às autoridades judiciais de Portugal e de Angola para explicarem porque é que os bens de Isabel dos Santos, que foram congelados, ainda não foram devolvidos à Angola. Paula Alves Silva.
As organizações Mãos Livres, OMUNGA, Pro Bono Angola e UELI enviaram a carta ao Procurador-Geral de Angola, Hélder Peter Gross, e à sua homóloga portuguesa, Lucília Gago, expressando o que dizem ser a sua preocupação por notícias de que as autoridades portuguesas e angolanas continuam a não chegar a acordo no que diz respeito à devolução dos bens confiscados a Isabel dos Santos na sequência do escândalo conhecido como Luanda Leaks. As organizações disseram que Isabel dos Santos pode já ter desviado uma grande parte esses fundos para paraísos fiscais ou para o Dubai, onde reside. A notícia do envio da carta foi dada em primeira mão pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Documentos divulgados no chamado Luanda Leaks revelaram como Isabel dos Santos enriqueceu através de negócios em diversos ramos de atividade, fazendo alegadamente uso de fundos do Estado angolano. Tribunais em Portugal, Angola e Inglaterra ordenaram desde então o congelamento de bens de Isabel dos Santos, que tem repetidamente negado qualquer ilegalidade nos seus negócios. As 4 organizações angolanas interrogam também porque é que não foi devolvido a Angola o valor do investimento de Isabel dos Santos na companhia portuguesa EFASEC, que foi nacionalizada por Portugal e onde a empresária angolana detinha a maioria das ações. A carta inclui também interrogações sobre a aquisição da companhia portuguesa Eurobic pelo banco espanhol Abanca, já que Isabel dos Santos detinha 42,5% dessa companhia. As 4 organizações angolanas querem saber quanto é que Isabel dos Santos recebeu pela venda da companhia e qual a quantia que cabe ao governo angolano. A Mãos Livres, OMUNGA Pro Bono Angola e UELE querem saber se há qualquer investigação ao papel de companhias portuguesas em facilitar o alegado branqueamento de capitais levado a cabo através da Eurobic e pedem ainda a divulgação pública de todas as informações relacionadas com os bens de cidadãos angolanos congelados e confiscados em Portugal e ainda a lista dos bens que foram devolvidos. Não houve até agora qualquer reação por parte das procuradorias de Portugal e Angola. De recordar que no início deste ano, as autoridades angolanas acusaram formalmente Isabel dos Santos de vários crimes de fraude que ela nega.
Era a Paula Alves Silva. Há pouco menos de três anos, passou a vigorar em Angola uma nova lei sobre o Código Penal, onde um dos artigos, o 333, está a dar que falar e também a dar prisões. Trata-se de uma lei que se refere ao crime de ultraje aos símbolos nacionais, onde se inclui a figura do Presidente da República, e de lá para cá várias pessoas foram acusadas, algumas presas por difamar publicamente a figura do Presidente. Mas mais recente é a acusação da Procuradoria de ultraje ao Estado feita contra o renomado general Numa, ligado ao maior partido da oposição em Angola. Isto devido a um texto em que ele publicou sobre a morte, em 27 de novembro de 2022, do antigo chefe de Estado-Maior-General Adjunto das Forças Armadas Angolanas, o general da UNITA Abreu Camorteiro. O general Numa levantou suspeitas sobre as causas do seu falecimento. Numa compareceu em tribunal ontem, foi-lhe aplicada uma medida de coação, portanto, na base do artigo 333 do Código Penal. O Manuel José foi ouvir especialistas sobre o assunto que divergem nuns e concordam noutros.
General Abílio Camalata Numa, a partir desta última terça-feira, 13 de agosto, fica sob o termo de identidade e residência e deve apresentar-se periodicamente à Procuradoria-Geral da República. A sustentação deste crime vem do artigo 333 do Código Penal angolano. Mas afinal, o que tem este artigo 333 do Código Penal? O jurista Manuel Cangundo, que afirma que o referido artigo
acaba sendo inconstitucional. O espírito originário deste artigo é a proteção dos símbolos da República. O presidente não sendo um símbolo da República, quando nós vamos usar esse artigo para condenar um cidadão supostamente falando mal do presidente, nós estamos a cometer uma inconstitucionalidade.
Outro jurista, Zola Bambi, considera este artigo uma...
uma aberração, que a Angola fez. É uma aberração mesmo.
O constitucionalista e professor universitário Urbano Pedro diz que a lei é dura, mas é a lei, deve ser cumprida. Uma vez estando em vigor em Angola.
Parte das reclamações estão a ser feitas à volta desses crimes contra a dignidade das pessoas, sobretudo quando as pessoas são atacadas nas redes sociais, enfim. Para mim, a PGR está no bom caminho. O problema está em nós que não tem essa educação jurídica de perceber que está a ofender bens fundamentais. Só pensam que tudo o que é verdade é para ser dita. Não, há verdades que ofendem. Quando ofendem, é difamação. Você deve entender, num Estado de Direito, as leis mais ou boas, se estão em vigor, estão para serem executadas. Isso tem que ser líquido.
Tese imediatamente refutada pelo jurista Manuel Cangundo.
Os nossos magistrados sempre andaram mal. E neste caso em concreto, estou a chamar de uma vergonha pública. É vergonhoso que nós tenhamos magistrados que se prestem a um serviço desta natureza. Andaram pessimamente mal.
O Pedro Capracata, outro causídico.
Tem um simples pensamento, é crime. O fato é que quem respirar também comete o crime. Tudo reconduz-se a crime. E tudo pode reconduzir-se ao artigo 333. É um instrumento de domínio, de repressão, e é um instrumento também para enriquecer. Porque através desse artigo pode-se pedir indemnização.
Num aspecto, os especialistas concordam.
Visa um interesse que é conhecido como interesse coletivo, mas que reflete o interesse do poder. No nosso caso, a maioria é do MPLA, claro, as leis são aprovadas a contento dos interesses do partido no poder.
Recentemente, e citado pela Rádio Estatal Angolana, o vice-procurador Mota Lis disse que esta norma foi repescada da Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado, em vigor desde 2010. Mota Lis disse ainda não perceber estas críticas feitas e só podia ser, e citamos, não percebem que esta proteção também encontra limites na realização de outros direitos. Fim de citação. Mota Lis, a Rádio Nacional de Angola, disse que não se poderia, a qualquer momento, atirar-se para a lama a figura do Presidente da República. Fim de citação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o Presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia considerou que o processo contra o general Abílio Camalata Numa por levantar suspeitas sobre a causa da morte de um outro alto militar da UNITA, portanto, ele disse que o processo é precipitado. Serra Bango referiu-se que no texto Abílio Camalata Numa levantava apenas suspeitas, sem afirmar categoricamente que o general Camorteiro tinha sido vítima de um envenenamento praticado por agentes do Estado. E não pelo Estado enquanto instituição, o que, segundo disse Serra Bango, a perspectiva é diferente, frisando que em Angola existem várias situações em que cidadãos foram mortos por ação dos agentes do Estado. O presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia disse que não há mal nenhum em pessoas levantarem suspeitas quanto à morte ou um fato que tenha ocorrido sobre um cidadão. Não me parece que haja ultraje aos símbolos do país, porque temos vários exemplos desse, disse Serra Bango. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a emitir em onda média, onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, com a referência Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre enviar perguntas e comentários para o convidado do África Agora. Para o nosso número no WhatsApp, eu vou repetir, mais 1-202-251-9466. A taxa anual de inflação em Angola aumentou para 31,09% em julho, mais 18,97 pontos do que o período homólogo de 2023. O índice de preços do consumidor registrou um acréscimo de 18,97 pontos percentuais em relação aos preços observados em igual período do ano anterior. A classe alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o aumento do nível durante o mês de julho, seguindo-se as classes saúde, bens e serviços diversos, vestuário e calçado, imobiliário e equipamento doméstico e manutenção. Portanto, é preciso recuar a maio de 2017 para se encontrar um nível de inflação superior ao de julho. Em Luanda, a variação homóloga situou-se em 42,19%, um acréscimo de 29,21 pontos percentuais face a igual período do ano anterior. No Namibe, o Armando Chicoca foi ouvir os cidadãos, muitos dos quais se queixam de que não podem alimentar as famílias. Armando.
Cidadãos reclamam o custo de vida em alta no Namibe, consubstanciado ao aumento exponencial do preço da cesta básica nos últimos dias. Deixa gastada muitas famílias que fazem apelos incessantes ao chefe do executivo angolano para inverter o atual quadro, segundo Capulene, vindo da Serra das Neves, município do Camucuyo, a norte da província do Namibe, falando na sua língua materna.
Capulene, hoje em dia alonda, quero 400, quero já loja, 1.200.
Fala assim, quilo de fuma subiu 400, o quilo de arroz está 1.200, 1.150. Então eu tenho muitas crianças, não vou conseguir assumir, comprar comida. E as coisas agora subiram muito.
Anteriormente?
Era baixo.
Agora a vida
agora está difícil.
Andei até colando, já engope.
Para mim, comprar comida para o meu filho, eu tenho que vender boi.
Muito obrigado, olha a tradução aqui do nosso amigo, como se chama?
É só Mutota.
E pergunta...
Tuli no kuli wanandala. Sina tuari ali no mukolo, no mukore nguina shandu. Wakua kutile lari.
Ele diz assim, mutemu do jeito, nós comprava muita coisa. Mas agora, as coisas subiram muito. Vono andupo subiu. Tempo do jeito, as coisas estavam melhor. Agora as coisas subiram muito.
Colabia, mokota kuli no kutu andala, matuja. Vamo pa yenguera com a rimetulete. Ele diz
assim. Ele diz assim, estamos com medo. Porque esse ano desço, não está como anda. E agora estamos tipo de velho nos matar. Porque as coisas estão muito caro. Agora eu posso vender meu boi, já está comida, já tinha ali.
Luísa Jongolo é vendedora na Praça 5 de Abril.
Os preços estão mesmo apertados. A vida está muito difícil, está mesmo difícil, muito difícil mesmo. Agora está difícil, está duro, está mesmo duro.
Joaquim Antônio é mototaxista.
Antigamente havia falar, uns falam bem, uns falam mal. Mas hoje todo mundo está falando que está mal. Na lixeira encontra-se pessoas, essas aqui são malucos, já não são mais malucos. As pessoas que convidam, que deixam filhos, estão a recolher latas e tudo por aí só para sustentar um bocado. E não chega para nada.
Três mulheres realçaram que a moda já pegou nas famílias.
Mas a bicha que tu vi lá, faz uma papa, pega fuga para a pala, põe na panela, põe na água, depois deixa ferver, põe na jarra, depois mete no corpo das crianças, vão beber. Almoço a mesma coisa.
E o jantar?
Se tiver para a tu vi lá, vamos jantar. Se não tiver, é água quente.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
página desportiva, hoje vamos começar em Varsóvia, na Polónia, onde vamos ficar a saber quem é o supercampeão da Europa. Supertaça da Europa, frente a frente a Real Madrid, campeão europeu, e Atalanta de Itália, que venceu a Liga Europa. Prémio quase 9 milhões de dólares divididos pelos dois, e depois o vencedor leva mais 1 milhão. Ah, não dá para pagar salário de nenhuma das estrelas, mas ajuda, pouco a pouco. Na época passada, o Real Madrid faturou cerca de 151 milhões de dólares na caminhada rumo à vitória na Liga dos Campeões, números esses divididos entre participação, vitórias, direitos de televisão e o ranking da União Europeia de Futebol. Real Madrid entra em campo reforçado com Kylian Mbappé. Só começou a treinar na semana passada. O treinador do Real, Carlo Ancelotti, disse ontem que não sabia ainda se Mbappé vai jogar a partir do princípio. Mas Ancelotti disse que Mbappé está em boa forma e a adaptar-se bem, acrescentando que todos os jogadores estão em posição de jogarem. Ancelotti disse ter um grande problema, que é quem vai colocar na linha da frente, onde tem lá Vinícius, Rodrigo, Jude Bellingham, o novo brasileiro Endrick, Brahim Dias e Arda Güler. Ancelotti, com sentido de humor, disse que durante todas as férias tem estado a pensar quem pôr a jogar e isso, disse, estragou-lhe as férias. Vamos a ver. Muitas vezes estrelas não formam constelação. Uma má notícia para o Real Madrid é a lesão de Camavinga ontem num treino. Ligamentos no joelho, vai estar ausente entre 6 a 8 semanas. O treinador disse que notícias de que Vinícius poderá ir para a Arábia Saudita são apenas rumores. Carlo Ancelotti acrescentou que ainda tem que decidir quem vai ser o marcador de penaltis. É, problemas de muito luxo. O Real Madrid já ganhou a Supertaça 5 vezes, a última vez em 2022, quando bateu o Eintracht Frankfurt da Alemanha por 2-0. O campeonato espanhol inicia-se no fim de semana. Real Madrid vai estar no campo do Mallorca. O Atlanta, esse, entra em campo hoje com 3 jogadores lesionados e tem também alguns reforços. Real Madrid é favorito. Ainda no futebol europeu, a notícia de que mais uma estrela pode estar a caminho da Arábia Saudita. Trata-se do argentino Dybala, que joga no Roma, mas está em negociações para ir para as Arábias. E do futebol europeu, vamos para o futebol africano. As competições pan-africanas de clubes arrancam este fim de semana com as eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões e Taça das Confederações. Este fim de semana vamos ter a primeira mão. Nestas pré-eliminatórias estão isentos alguns dos grandes, como o Al Ahly, Esperance e Mamelodi Sundowns na Liga dos Campeões, e na Taça da CAF há 12 equipas isentas, incluindo os atuais detentores do título, o Zamalek, do Egito. Na Liga dos Campeões, o Ferroviário da Beira está em ação contra os Swallows de Eswatini e o Sagrada Esperança de Angola tem pela frente o St. Louis das bonitas Seychelles. Já na Taça das Confederações, os Bravos do Maqui de Angola têm pela frente o Coastal Union da Tanzânia e o Clube Desportivo da Londa Sul tem pela frente o El Gecko Plus de Madagascar. Os moçambicanos do Black Bulls têm pela frente o Alizé Forte dos Comoros. Portanto, muitas viagens pelo Oceano Índico, Seychelles, Madagascar, Comoras. A segunda mão é na próxima semana. E ainda em África e agora para as dezenas de milhares de pessoas que se juntaram num estádio do Botswana. Para quê? Para saudarem Letsile Tebogo, que venceu a primeira medalha de ouro do país nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele venceu os 200 metros com o tempo recorde africano de 19 segundos e 46 centésimos e ganhou também uma medalha de prata por equipas na estafeta de 4 por 400 metros, elevando para 4 o número total de medalhas ganhas pelos atletas do país. Grande festa em Rabarona, com o presidente Mokwetsi Masisi a dançar no aeroporto. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Quase 2 semanas após o assassinato de 2 líderes militantes de alto nível, alegadamente por Israel, os israelitas estão nervosos à espera da retaliação. Tanto o Hamas como o Hezbollah têm potencial para atingir a maior parte de Israel com mísseis de longo alcance e causar danos generalizados, mas também não querem uma guerra total com Israel. Linda Gradstein está em Jerusalém. Ela enviou uma reportagem narrada por Paula Alves Silva.
A cidade de Haifa, no norte do país, fica a apenas 32 quilómetros da fronteira com o Líbano e possui um porto e fábricas de produtos químicos que podem ser alvo de um ataque do Hezbollah. Depois de 7 de outubro, quando Hamas lançou um ataque terrorista no sul de Israel, desencadeando a guerra em Gaza, o centro de comando de emergência de Haifa foi transferido para o subsolo, uma vez que o Hezbollah e Israel têm trocado tiros através da fronteira israelita com o Líbano. As autoridades municipais dizem que Haifa está preparada para um ataque. Leonid Reznik é o chefe de preparação para emergências do município de Haifa.
Todos os nossos abrigos antibombas estão a abrir-se automaticamente em caso de alarme. Ou, se eu decidir abri-lo, por exemplo, agora estou a abri-lo a partir do telefone. Vê-se que a luz está a acender. Isto significa que o abrigo antibomba está aberto, está bem?
Tanto o Hamas como o Hezbollah prometeram uma resposta aos recentes assassínios. As autoridades de segurança israelitas dizem que o Hezbollah tem mais de 150 mil mísseis que podem atingir a maior parte de Israel. Avi Melamed é um analista de inteligência estratégica.
The Hezbollah with its
O Hezbollah, com os seus drones de fábrica iraniano e o seu know-how, pode definitivamente causar danos significativos à infraestrutura israelita, especialmente devido ao facto de quase não haver tempo para interceptar os drones e os foguetes do Hezbollah, e também devido ao facto de, pelo menos alguns deles, serem muito difíceis de interceptar.
O exército israelita diz que desenvolveu novas tecnologias para avisar os israelitas de ataques de rockets na sua área. Em abril, o Irão atacou diretamente Israel pela primeira vez com centenas de mísseis, a maioria dos quais foi abatida por Israel, pelos Estados Unidos ou pela Jordânia. Os analistas israelitas esperam um ataque maior e mais alargado desta vez. No entanto, o analista estratégico Avi Melamed diz que nenhum dos atores da região quer uma guerra total.
O dilema iraniano é, por um lado, retaliar como têm prometido, vingar-se, punir, como lhe chamam, mas fazê-lo de uma forma que, por um lado, restaura a honra danificada, a imagem de dissuasão. Mas, por outro lado, fazê-lo de uma forma que não resulte numa situação em que Israel responda de forma enérgica, criando assim uma situação em que se encontrarão num cenário que querem totalmente evitar. Esta é uma escalada importante com Israel.
A situação é ainda mais complicada devido a uma nova ronda de negociações indiretas entre Israel e o Hamas, com vista a um cessar-fogo e à libertação dos reféns capturados pelo Hamas no ataque de outubro. Os Estados Unidos têm vindo a avisar o Irão de que uma retaliação contra Israel poderia fazer descarrilar essas negociações. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que cerca de 40 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, foram mortas na resposta militar de Israel. De acordo com Israel, milhares de combatentes do Hamas estão incluídos no número de mortos.
Era a Paula Alves Silva, aqui na Voz da América, a terminar esta primeira meia hora de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel, com reportagens de outros palopes e de outras partes do mundo. Continuem com a Voz da América.
Aqui em Washington, D.C., 13 horas e 30 minutos, esta a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som está connosco Aquila Williams, a realização é de Jaime Faria, as notícias serão com João Santa Rita e eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Partidos políticos moçambicanos, em particular os da oposição, criticam a Comissão Nacional de Eleições pelo atraso no desembolso de fundos para a campanha eleitoral. Ucrânia ataca aeroportos militares russos. Joe Biden diz que está difícil alcançar-se acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. De Washington, D.C., acompanha a emissão da Voz da América em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes também através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, voaportugues.com é a nossa referência. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, Instagram e no YouTube. Basta me procurar escrever VOA Português. Para falar connosco a toda hora no WhatsApp, o nosso contacto de canal é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com João Waka Santa Rita.
A Ucrânia realizou seu maior ataque de drones de longo alcance de guerra com a Rússia, atingindo 4 aeródromos militares numa operação noturna, disse uma fonte de segurança ucraniana na quarta-feira. O ataque teve como objetivo minar a capacidade de Moscovo de usar aviões de guerra para ataques com bombas planadoras contra a Ucrânia. O Ministério da Defesa russa disse por seu turno que as suas defesas destruíram 117 drones e 4 mísseis táticos lançados pela Ucrânia em várias regiões, incluindo Kursk. O ataque aos campos de aviação ocorre no momento em que tropas ucranianas tentam avançar nessa região depois de lançarem uma operação surpresa. Destacadas entidades ucranianas disseram que a Ucrânia está, entretanto, a criar uma zona tampão na região de Kursk e planeiam organizar assistência humanitária e corredores de evacuação. O presidente Zelensky disse que o seu país planeia providenciar acesso a organizações humanitárias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o objetivo de paz em Gaza parece cada vez mais ilusório, apesar da Casa Branca e os principais mediadores, o Egito e o Qatar, intensificarem esforços para levar Israel e o Hamas a um acordo de cessar-fogo. Biden disse que as negociações se estão a tornar mais difíceis, mas não deu outros pormenores. As autoridades americanas estão a pressionar para que as conversações prossigam, conforme planeado, na capital do Qatar, na quinta-feira, apesar do Hamas, o grupo militante palestiniano apoiado pelo Irão, ter dito que não vai participar. Entretanto, o coordenador da Casa Branca para o Médio Oriente, Brett McGurk, está no Cairo e em Doha esta semana, enquanto um conselheiro Amos Hochstein está em Beirute para trabalhar para se impedir uma nova escalada por parte do Irão. O secretário de Estado, Antony Blinken, adiou a sua partida para a região, que estava marcada para ontem. Dois missionários sul-coreanos, no norte do Quênia, perto da fronteira com a Etiópia, foram mortos a tiro na noite de segunda-feira. 8 quenianos foram mortos a tiros num incidente separado na região. O jornal Standard citou autoridades do condado de Marsabit, dizendo que um homem sul-coreano e a sua sogra foram levados da sua casa na vila de Oda, na segunda-feira. A Reuters disse que o sinal do celular do homem foi rastreado pela última vez até à fronteira com a Etiópia. A agência disse que, num outro ataque na noite de segunda-feira, homens armados mataram 8 pessoas e queimaram os seus corpos ao lado do caminhão em que viajavam a oeste da cidade de Moyala. Tropas do exército nigeriano destruíram pelo menos 27 refinarias ilegais e apreenderam petróleo bruto roubado após ataques esta semana a locais ilegais de abastecimento de petróleo no delta do Níger. O roubo de petróleo em grande escala e a sabotagem de oleodutos prejudicaram a produção da Nigéria e prejudicaram também exportações nos últimos anos, paralisando as finanças governamentais. Porta-voz interino do Exército, Danjuma, Jona Danjuma, disse que cerca de 100 mil litros de petróleo roubado foram apreendidos durante os ataques. Foram apreendidos 3 veículos carregados com combustível refinado ilegalmente. O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, declarou na quarta-feira o estado de emergência na paróquia de Clarendon, no sul do país, após 8 pessoas terem sido mortas em ataques separados com armas de fogo. Entre as vítimas, conta-se uma criança de 7 anos. A polícia russa deteve um cidadão americano que alegadamente agrediu um agente da polícia. O Comitê de Investigação da Rússia disse que o cidadão foi levado para uma esquadra da polícia, recusou-se a mostrar a identificação e depois agrediu o agente.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, onde partidos políticos, em particular os da oposição, criticam a Comissão Nacional de Eleições pelo atraso no desembolso de fundos para a campanha eleitoral, que já inicia no próximo dia 24. De Maputo, Ramos Miguel.
Para a RENAM, o maior partido da oposição, este atraso é propositado para, citamos, beneficiar a Frelimo. A CNE confirma o atraso e diz que a responsabilidade é do Ministério da Economia e Finanças, que ainda não transferiu o valor. Ao abrigo da lei eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições devia ter começado a desembolsar os fundos aos partidos, formações políticas e candidatos a Presidente da República a partir do final de julho passado, o que não aconteceu quando faltam pouco mais de 10 dias para o início da campanha eleitoral. O chefe Nacional do Departamento de Informação da RENAM, Marcela Macomi, diz que o impacto imediato disso é a produção de material de campanha eleitoral.
Há vários materiais que devem ser produzidos, desde camisetas, papéis, vários outros produtos, inclusive fotos e outras coisas que devem passar para a comunicação social, deslocamentos para o trabalho e alocação de fundos para a produção de todo tipo de material que faça parte do processo. Isto fica comprometido com esta demora, mas nós entendemos que esta demora é propositada, porque o Partido da Cor de Sangue vive do erário público e por isso para ele não faz diferença esse valor.
Estamos perante uma violação da lei eleitoral que determina que a Comissão Nacional de Eleições deva disponibilizar os fundos faltando pelo menos 21 dias para o arranque da campanha eleitoral. Para nós, esta é uma manobra para beneficiar a Frelimo, que tem a possibilidade de recorrer a fundos do Estado para financiar a sua campanha eleitoral, acusou Luís Costa do Movimento Patriótico para a Democracia, MPD. A reação não se fez esperar. Fernando Faustino, da Comissão Política da Frelimo, diz que a campanha eleitoral do seu partido vai ser fundamentalmente financiada por contribuições dos seus membros.
Porque nós estamos organizados nesse sentido, porque temos nossos camaradas e cada camarada sabe muito bem que esta aqui é que é a sua grande igreja. Então contribuem com dinheiro, com bens, enfim. Então, nós estamos preparados, mesmo que não nos dê dinheiro, nós estamos preparados para a gente realizar o processo todo.
Nós estávamos satisfeitos quando a Comissão Nacional de Eleições convocou os concorrentes às próximas eleições, porque pensávamos que fosse para dizer quando é que iria começar a disponibilização do dinheiro que nos faz muita falta para a campanha eleitoral, mas afinal era apenas para falar do critério de distribuição. É lamentável, realçou Marta Wamose, do Partido Panamo. Mas o pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maus, questiona a necessidade do Estado financiar as eleições gerais, considerando que seria mais relevante dar dinheiro para as eleições municipais.
Nós vimos que as eleições que são financiadas em Moçambique neste momento são apenas as gerais, sendo que as autárquicas, que na minha opinião são as mais importantes, porque lidam com aquilo que é a vida do cidadão a nível de uma autarquia, e nós achamos que a autarquia é um ponto de partida para o próprio desenvolvimento. Um distrito é um ponto de partida, a autarquia também é um ponto de partida para o próprio desenvolvimento. No entanto, as eleições não são financiadas. As que são financiadas são as eleições gerais, o que faz com que até tenhamos partidos políticos que durante 5 anos não fazem qualquer tipo de movimento, só aparecem na altura em que nós vamos ter eleições gerais como forma de poder algum tipo de financiamento.
Para o porta-voz do Partido Nova Democracia, os fundos do Estado são bem-vindos, mas os partidos políticos não devem ficar apenas à espera das subvenções estatais.
Os partidos políticos não podem trabalhar somente na época da campanha eleitoral. Existem e têm a duração permanente, grande parte destes, e não podemos neste momento justificar a ideia de que somente em período de campanha eleitoral se pode trabalhar. Os partidos políticos, pela sua essência, eles têm o objetivo de fazer parte da vida diária dos moçambicanos e, para tal, eles estabelecem bases a nível dos distritos, das localidades, das províncias,
Entretanto, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunhica, confirmou o atraso no desembolso de 260 milhões de meticais aos concorrentes às eleições gerais de 9 de outubro, afirmando que a verba ainda não foi transferida pelo Ministério da Economia e Finanças. Estamos aguardando, disse Paulo Cunhica, se avançar qualquer previsão sobre quando é que isso poderá acontecer. A Voz da América sabe, no entanto, que o Ministério da Economia e Finanças tudo está a fazer para que a verba seja disponibilizada em breve. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de eleições em Moçambique. O partido Renamo diz que não fez nenhuma aliança com a Frelimo para a aprovação de uma recente emenda da legislação eleitoral, que é criticada por outros partidos e sociedade civil. Trata-se de uma lei controversa por determinar que os tribunais distritais não têm poder de ordenar a recontagem de votos em caso de disputa, tal como escreve a Agência de Informação de Moçambique. No cenário aprovado, apenas a Comissão Nacional de Eleições e o Conselho Constitucional podem ordenar a recontagem de votos. Falando em Maputo, numa conferência de imprensa, o porta-voz da Renamo disse que a emenda inclui outros aspectos positivos. Marcial Macomb disse que o seu partido não podia abdicar de ganhos de mais de 20 artigos por causa de um. Ele indicou como vantagens a permissão da presença de observadores e jornalistas em todas as etapas da recontagem, sem nenhum impedimento. A emenda determina que a polícia apenas pode ser chamada a um posto de voto em caso de extrema necessidade e, sendo o Renamo um partido parlamentar, terá de consentir. A mesma impõe que as urnas deverão ser transparentes, com uma ranhura que permita a introdução de um único boletim de voto por eleitor. Macomb disse que foram esses elementos que levaram o Renamo a ceder o impedimento de tribunais distritais ordenarem a recontagem.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E no programa África Agora desta semana, Mária Lassalete vai conversar com o jovem moçambicano Yuri Fumo, que está aqui nos Estados Unidos no âmbito da iniciativa Mandela Washington Fellowship, através da qual o governo americano traz jovens de toda a África para aprenderem da experiência americana. 13 horas 42 minutos aqui em Washington. Vamos a Guiné. Omar Sissoko Embalo, presidente deste país, diz que não teme manifestações de opositores, mas há regras que devem ser observadas por todos. Esta semana, em Lisboa, Domingos Simões Pereira, líder da Plataforma Aliança Inclusiva, PAI Terranca, e Nuno Gomes Nabian, coordenador do Fórum para a Salvação da Democracia, que engloba o Partido da Renovação Social, o Movimento da Alternância Democrática, uma DMG15, assinaram um acordo político no âmbito do qual prometem convocar manifestações populares contra a violação da Constituição pelo presidente Umaro Sissoko Embalo. Reagindo, Sissoko disse, e cito, que venham, que saiam do aeroporto para o centro da cidade. Se precisarem mesmo, mando oferecer-lhes água. Vocês conhecem essa gente. O Domingos não marchou aqui durante 5 anos, quando o presidente José Maria Neves estava na presidência. Fim da citação. Sissoko advertiu que a manifestação é admitida no país, mas há regras. E acrescentou, não há regras sem exceção. 13h44, vamos agora a Angola. 4 organizações da sociedade civil angolana pediram às autoridades judiciais portuguesas e do país para explicarem por que é que os bens de Isabel dos Santos, que foram congelados, ainda não foram devolvidos a Angola. Tem os detalhes a Paula Alves Silva.
As organizações Mãos Livres, Omunga, Pro Bono Angola e UELI enviaram a carta ao Procurador-Geral de Angola, Elder Peter Gross, e à sua homóloga portuguesa, Lucília Gago, expressando o que dizem ser a sua preocupação por notícias de que as autoridades portuguesas e angolanas continuam a não chegar a acordo no que diz respeito à devolução dos bens confiscados a Isabel dos Santos na sequência do escândalo conhecido como Luanda Leaks. As organizações disseram que Isabel dos Santos pode já ter desviado uma grande parte esses fundos para paraísos fiscais ou para o Dubai, onde reside. A notícia do envio da carta foi dada em primeira mão pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Documentos divulgados no chamado Luanda Leaks revelaram como Isabel dos Santos enriqueceu através de negócios em diversos ramos de atividade, fazendo alegadamente uso de fundos do Estado angolano. Tribunais em Portugal, Angola e Inglaterra ordenaram desde então o congelamento de bens de Isabel dos Santos, que tem repetidamente negado qualquer ilegalidade nos seus negócios. As quatro organizações angolanas interrogam também porque é que não foi devolvido a Angola o valor do investimento de Isabel dos Santos na companhia portuguesa EFASEC, que foi nacionalizada por Portugal e onde a empresária angolana detinha a maioria das ações. A carta inclui também interrogações sobre a aquisição da companhia portuguesa Eurobic pelo banco espanhol Abanca, já que Isabel dos Santos detinha 42,5% dessa companhia. As quatro organizações angolanas querem saber quanto é que Isabel dos Santos recebeu pela venda da companhia e qual a quantia que cabe ao governo angolano. A Mãos Livres, Omunga Pro Bono, Angola e Uyele querem saber se há qualquer investigação ao papel de companhias portuguesas em facilitar o alegado branqueamento de capitais levado a cabo através da Eurobic e pedem ainda a divulgação pública de todas as informações relacionadas com os bens de cidadãos angolanos congelados e confiscados em Portugal e ainda a lista dos bens que foram devolvidos. Não houve até agora qualquer reação por parte das procuradorias de Portugal e Angola. De recordar que no início deste ano, as autoridades angolanas acusaram formalmente Isabel dos Santos de vários crimes de fraude que ela nega.
Falemos agora da política americana, agora que os candidatos presidenciais democrata e republicano selecionaram os seus vice-presidentes. A questão é saber se essas escolhas ajudam de facto a aumentar as hipóteses de vitória nas eleições de novembro. Reportagem de Verónica Balderas Iglesias, aqui com a narração de Luís Costa Ribas.
Com grande confiança na sua decisão, a vice-presidente Kamala Harris apresentou o governador de Minnesota, Tim Walz, como parceiro de candidatura esta semana na Pensilvânia.
No seu estado, ele é um chefe executivo exemplar e, com a sua experiência, Tim Walz estará pronto no primeiro dia.
O candidato republicano Donald Trump também elogiou o seu parceiro, o senador do Ohio, J.D. Vance, mas o ex-presidente minimizou a importância do vice-presidente.
Penso que historicamente está bem documentado que o vice-presidente, em termos de eleições, não tem qualquer impacto, quase nenhum impacto. É tudo uma questão de escolha presidencial.
Os académicos explicam que, porque os vice-presidentes operam na sombra dos presidentes dos Estados Unidos, o seu papel é muitas vezes incompreendido e desvalorizado. No entanto, são os primeiros na linha de sucessão quando um presidente já não pode servir e fundamentais para avançar a agenda política do seu partido.
O seu papel é, de facto, agir como um subordinado, ajudar a promover e prosseguir as políticas do presidente e expandir a sua capacidade de funcionar como líder nacional e internacional.
Para Goldstein, as escolhas para vice-presidente podem impulsionar as campanhas.
A escolha de Al Gore por Bill Clinton em 1992 foi uma ótima escolha. A combinação daqueles dois jovens centristas do Sul enviou a mensagem de mudança geracional.
Uma má escolha foi como o analista descreveu a decisão do senador republicano John McCain de escolher Sarah Palin como parceira de campanha em 2008.
Ela tornou-se realmente alvo de chacota durante a campanha e acabou por prejudicar a candidatura de McCain. Não foi por isso que o senador McCain perdeu.
A campanha de Harris está a apostar nas credenciais de Tim Walz e nas suas políticas pró-família.
É uma maneira de ser pró-família que não tem a ver com o controle da reprodução, mas sim com o apoio econômico às famílias, na educação, nos cuidados de saúde, na habitação e no desenvolvimento do emprego.
J.D. Vance vai ajudar a avançar a narrativa republicana, diz o analista Peter Lodge.
A narrativa que eles estão contando.
A narrativa deles é que havia uma América em que, se trabalhássemos e seguíssemos as regras, uma família de classe média trabalhadora podia ter sucesso. E que essa América já não existe. Mas, se votarmos neles, essa América voltará.
Mesmo que os candidatos a vice-presidente raramente façam grande diferença nas eleições, os analistas dizem que os eleitores vão prestar atenção à forma como eles ouvem o eleitorado e as suas preocupações.
Quase duas semanas após o assassinato de dois líderes militantes do alto nível, alegadamente por Israel, os israelitas estão nervosos à espera da retaliação esperada. Tanto Hamas como Hezbollah têm potencial para atingir a maior parte de Israel com mísseis de longo alcance e causar danos generalizados, mas também não querem uma guerra total com Israel. Linda Gunstein está a falar de Jerusalém, é nossa colega correspondente. Um trabalho aqui com a narração de Paula Alves Silva.
A cidade de Haifa, no norte do país, fica a apenas 32 quilômetros da fronteira com o Líbano e possui um porto e fábricas de produtos químicos que podem ser alvo de um ataque do Hezbollah. Depois de 7 de outubro, quando Hamas lançou um ataque terrorista no sul de Israel, desencadeando a guerra em Gaza, o centro de comando de emergência de Haifa foi transferido para o subsolo, uma vez que o Hezbollah e Israel tem trocado tiros através da fronteira israelita com o Líbano. As autoridades municipais dizem que Haifa está preparada para um ataque. Leonid Reznik é o chefe de preparação para emergências do município de Haifa.
Todos os nossos abrigos antibombas estão a abrir-se automaticamente em caso de alarme. Ou, se eu decidir abri-lo, por exemplo, agora estou a abri-lo a partir do telefone. Vê-se que a luz está a acender. Isto significa que o abrigo antibomba está aberto, está bem?
Tanto o Hamas como o Hezbollah prometeram uma resposta aos recentes assassínios. As autoridades de segurança israelitas dizem que o Hezbollah tem mais de 150 mil mísseis que podem atingir a maior parte de Israel. Avi Melamed é um analista de inteligência estratégica.
The Hezbollah with its...
O Hezbollah, com os seus drones de fábrica iraniano e o seu know-how, pode definitivamente causar danos significativos à infraestrutura israelita, especialmente devido ao facto de quase não haver tempo para interceptar os drones e os foguetes do Hezbollah, e também devido ao facto de, pelo menos alguns deles, serem muito difíceis de interceptar.
O exército israelita diz que desenvolveu novas tecnologias para avisar os israelitas de ataques de rockets na sua área. Em abril, o Irão atacou diretamente Israel pela primeira vez com centenas de mísseis, a maioria dos quais foi abatida por Israel, pelos Estados Unidos ou pela Jordânia. Os analistas israelitas esperam um ataque maior e mais alargado desta vez. No entanto, o analista estratégico Avi Melamed diz que nenhum dos atores da região quer uma guerra total.
O dilema iraniano é, por um lado, retaliar como têm prometido, vingar-se, punir, como lhe chamam, mas fazê-lo de uma forma que, por um lado, restaura a honra danificada, a imagem de dissuasão. Mas, por outro lado, fazê-lo de uma forma que não resulte numa situação em que Israel responda de forma enérgica, criando assim uma situação em que se encontrarão num cenário que querem totalmente evitar. Esta é uma escalada importante com Israel.
A situação é ainda mais complicada devido a uma nova ronda de negociações indiretas entre Israel e o Hamas, com vista a um cessar-fogo e à libertação dos reféns capturados pelo Hamas no ataque de outubro. Os Estados Unidos têm vindo a avisar o Irão de que uma retaliação contra Israel poderia fazer descarrilar essas negociações. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que cerca de 40 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, foram mortas na resposta militar de Israel. De acordo com Israel, milhares de combatentes do Hamas estão incluídos no número de mortos.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Varsóvia, na Polónia, onde vamos ficar a saber quem é o supercampeão da Europa, supertaça da Europa, frente a frente a Real Madrid, campeão europeu, e Atalanta de Itália, que venceu a Liga Europa. Prémio quase 9 milhões de dólares divididos pelos dois, e depois o vencedor leva mais 1 milhão. Ah, não dá para pagar salário de nenhuma das estrelas, mas ajuda pouco a pouco. Na época passada, o Real Madrid faturou cerca de 151 milhões de dólares na caminhada rumo à vitória na Liga dos Campeões,
números esses divididos entre participação, vitórias, direitos de televisão e o ranking da União Europeia de Futebol. Real Madrid entra em campo reforçado com Kylian Mbappé. Só começou a treinar na semana passada. O treinador do Real, Carlo Ancelotti, disse ontem que não sabia ainda se Mbappé vai jogar a partir do princípio. Mas Ancelotti disse que Mbappé está em boa forma e a adaptar-se bem, acrescentando que todos os jogadores estão em posição de jogarem. Ancelotti disse ter um grande problema, que é quem vai colocar na linha da frente, onde tem lá Vinícius, Rodrigo, Jude Bellingham, o novo brasileiro Endrick, Brahim Dias e Arda Güler. Ancelotti, com sentido de humor, disse que durante todas as férias tem estado a pensar quem pôr a jogar e isso, disse, estragou-lhe as férias. Vamos a ver. Muitas vezes estrelas não formam constelação. Uma má notícia para o Real Madrid é a lesão de Camavinga ontem num treino. Ligamentos no joelho, vai estar ausente entre 6 a 8 semanas. O treinador disse que notícias de que Vinícius poderá ir para a Arábia Saudita são apenas rumores. Carlo Ancelotti acrescentou que ainda tem que decidir quem vai ser o marcador de penaltis. Problemas de muito luxo. O Real Madrid já ganhou a Supertaça 5 vezes, a última vez em 2022, quando bateu o Eintracht Frankfurt da Alemanha por 2-0. O campeonato espanhol inicia-se no fim de semana. Real Madrid vai estar no campo do Mallorca. O Atlanta, esse, entra em campo hoje com 3 jogadores lesionados e tem também alguns reforços. Real Madrid é favorito. Ainda no futebol europeu, a notícia de que mais uma estrela pode estar caminho da Arábia Saudita. Trata-se do argentino Dybala, que joga no Roma, mas está em negociações para ir para as Arábias. E do futebol europeu, vamos para o futebol africano. As competições pan-africanas de clubes arrancam este fim de semana com as eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões e Taça das Confederações. Este fim de semana vamos ter a primeira mão. Nestas pré-eliminatórias estão isentos alguns dos grandes, como o Al Ahly, Esperance e Mamelodi Sundowns na Liga dos Campeões. E na Taça da CAF há 12 equipas isentas, incluindo os atuais detentores do título, o Zamalek, do Egito. Na Liga dos Campeões, o Ferroviário da Beira está em ação contra o Swallows, de Eswatini, e o Sagrada Esperança de Angola tem pela frente o Saint Louis, das bonitas Seychelles. Já na Taça das Confederações, os Bravos do Maqui de Angola têm pela frente o Coastal Union da Tanzânia e o Clube Desportivo da Londa Sul tem pela frente o El Gecko Plus de Madagascar. Os moçambicanos do Black Bulls têm pela frente o Alizé Forte dos Comoros. Portanto, muitas viagens pelo Oceano Índico, Seychelles, Madagascar, Comoras. A segunda mão é na próxima semana. E ainda em África e agora para as dezenas de milhares de pessoas que se juntaram num estádio do Botswana. Para quê? Para saudarem Letsile Tebogo, que venceu a primeira medalha de ouro do país nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele venceu os 200 metros com o tempo recorde africano de 19 segundos e 46 centésimos e ganhou também uma medalha de prata por equipas na estafeta de 4 por 400 metros, elevando para 4 o número total de medalhas ganhas pelos atletas do país. Grande festa em Rabarona, com o presidente Mokwetsi Masisi a dançar no aeroporto.
E assim, com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Foi destaque nas notícias. Partidos políticos moçambicanos, particularmente os da oposição, criticam a Comissão Nacional de Eleições pelo atraso no desembolso de fundos para a campanha eleitoral, que deve iniciar já no dia 24 deste mês. Ucrânia ataca aeroportos militares da Rússia. Joe Biden diz que está difícil alcançar os acordos de cessar-fogo entre Israel e Hamas. O som esteve a cargo de Killa Williams, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, muito obrigado, muito carinho de mambo, pela audiência. Até amanhã.